E eis que chega um momento que a música fala mais alto também, né? Você citou o Denorex. E aquilo foi uma loucura, né? Está
Foi.
sendo ainda, né?
Ainda é, mas foi. Aquilo foi uma febre.
Era quase uma
2005,
bitomania ali, público.
nossa, tinha filas quilométricas em volta da quadra para. Na época que não existia nem cartão de débito, as pessoas pagavam com dinheiro e a gente fazia o show e depois tinha que ficar contando o dinheiro na madrugada, ali até 5, 6 da manhã, para pagar o lugar e ainda sair morto de cansado, ir para casa e poder descansar.
Mas saiu com algum dinheiro também.
Sempre.
Então.
Olha, a gente ganhou muito dinheiro com essa banda, muita grana. E eu lembro um show que foi para mim, assim, falei, nossa, que cachê, hein, Rosana? Que foi o show que a gente fez com o Sidney Magal. E deu muita gente, assim. E eu lembro que pagando tudo, que a gente pagava tudo do nosso bolso, a gente trazia as figuras dos anos 80, mas a gente pagava o avião do cara, pagava hotel, estadia, alimentação e dele, da pessoa que vinha. A gente pagamos todas as contas, cada um saiu com 5 mil reais naquela época, que não era pouco dinheiro, né? A 20 anos atrás. Agora nem tanto, agora a gente mantém o Denorex mais porque a gente é muito apaixonado pela banda e tem muita gente que gosta e acaba pedindo pra gente fazer show. Então a gente faz muito show em casamento, festa particular, essas coisas assim. Mas não é mais aquilo. Até eu falei, ah, daqui a pouco a gente vai estar com cadeira de roda fazendo show do Denorex, vai ser bem divertido.
Mas como é que foi exatamente essa entrada na, assim, essa coisa mais pop, né? Você sempre teve essa coisa, né, do canto, né, ópera e tudo. Como que foi fazer essa coisa mais popular mesmo, assim, com.
Olha, eu sempre tive vontade de ter uma banda, quando eu era adolescente, né? Todo mundo tem. E eu não toco nenhum instrumento, na verdade. Não fui pra frente, nada, violão, nada. Embora entenda bastante de música e tenha um super ouvido, mas quando no teatro, eu sempre cantei. Sempre tinha um espetáculo, canto uma música aqui, sempre cantei. E fui me aperfeiçoando. Mas quando surgiu a oportunidade de entrar no Denorex 80, eles já tinham formado a banda, na verdade. O Maurício, o Alexandre Nero, o Gilson Fukushima, Sérgio Justin. Eles tinham já pensado na banda, a Jana Mundana. E eu viajei com o Maurício Vogue passar o final de ano na casa de uma amiga. E ele falou: ah, estamos montando uma banda, não sei o que, não sei o que. Eu falei: ah, que idiota, eu quero estar junto. Não, mas agora não dá, é muita gente. Ah, mas eu falei, mas quem que tá fazendo? Ah, não, quem me convidou foi o Alexandre. Eu falei, ah, peraí que eu quando chegar, eu vou ligar para o Alexandre. Alexandre, Rosana, oi, tudo bem? Quero entrar na banda. Ah, não, não dá, muita gente, já tem sete pessoas na banda, não vamos ganhar nada, gente. Não vamos ganhar um tostão.
Que bobinhos, tira um e coloca
É,
você,
daí
né?
eu falei, então, se me aguarda aí que vocês ainda vão precisar de mim, pode me chamar.
Roubou uma praga,
Joguei
quase.
uma praga. Uma semana antes, a Jana ficou completamente afônica. E aí, cara, o que que a gente vai fazer? Chama a Rosana. Aí eu fui lá,
É a sorte
cantei
do competente,
todas
né? Não
as
tem
músicas.
jeito, né?
Fui lá, cantei, dei um pau, né? Decorei, fui lá, fiz, mandei ver. E nunca mais me tiraram, porque aí eu, né? Ah, agora fica também, né? Aí todo já saiu o Alexandre, saiu Jana, já saiu o Zé. E aí eu tô lá ainda, na banda, até hoje.
O pessoal mais conservador, né, do teatro, assim, que fazia essa ligação direta com você, por motivos óbvios, deve ter torcido o nariz também, assim, né?
Olha, a banda Denorex
E
80
aqui cabe mais uma nota, você vê em que momento que a gente. Essa palavra conservador não tem nada a ver com o que eles estão falando por aí há tempos, então é outra coisa, né?
Mas
Né?
na época do Denorex a gente sofria preconceito pela própria banda, porque os músicos assim achavam assim que era um desserviço assim, sabe, para arte, que a banda era, mas a gente nunca se colocou num lugar que, ah, somos ótimos. A gente é uma banda de entretenimento, de diversão. Embora todo mundo faça muito bem o que se propõe a fazer lá. Os músicos são ótimos mesmo porque todos estudaram. Né? Todos os dois têm dois maestros, o outro também, gente estudiosa de música, Mas na hora de fazer o show era só diversão, e era isso que interessava. Então a gente escutava muito isso. Esse autofagismo, esses caranguejos querendo sair da panela, no Denorex rolou muito. É, até de, a gente, de chegar no ouvido da gente, assim. Ou deve a pessoa falar na nossa cara. É, não, vocês são uns bosta, não, não dá, isso aí é um bando de gente ruim. Né? Então isso existe mesmo, né? E tudo bem, paciência. Mas a coisa de estar no palco cantando rock and roll, eu gosto de rock and roll, né? É um prazer, assim, é uma outra energia do que é no teatro. É um outro tipo de público, com a música, no show. Agora, recentemente, fiz um show da Aracide Almeida, né? Foi ótimo, maravilhoso, adorei fazer, cantar samba. A energia é direta no público, na hora já volta para você. No teatro, não. No teatro, ele tem uma construção. Você faz a tua apresentação e lá, no final, você vai sentindo a energia da plateia, daí tem o aplauso, a pessoa te aplaude mais, te aplaude menos. Às vezes tem 3 pessoas só na plateia, às vezes está lotado, tem 300 pessoas. Né?
E é mais reflexivo, né? O rock é aquela catarse na hora.
Na hora, muito bom.
Você falou de rock, você ouve até hoje, então? Gosta?
Muito. Muito, né? Minha playlist, ela é bem misturada. Eu gosto muito de música brasileira também, mas eu gosto muito de rock. Adoro o David Bowie. Tem um espetáculo que é Artista de Fuga, que foi feito uma adaptação em cima de um texto do Guto Gevaerde, que começa cantando Ground Control to Major Tom, toda a história desse personagem em cima desse começo dessa música, que é um escritor. Falando nessa coisa de gênero, né? No Artista de Fuga, eu faço um homem.
Beleza. Mas, assim, o humor do teatro, ele, até quando é solto, na comédia, existe uma certa coisa sublime. No show era diferente, né? Acho que tem essa diferença também, né?
Tem diferença. O humor, ele no teatro, ele é construído, né? Mesmo no stand-up comedy também é. O cara, ele improvisa, mas ele tem tudo já... uma estrutura armada para provocar o riso. E é muito mais difícil do que fazer uma pessoa chorar, é fazer uma pessoa rir. Mas no caso do Denorex, tinha essa questão que era o escracho e a quebra de todos os padrões de comportamento. Quando a gente começou os shows, a gente começou um pouco mais tímido. Mas quando a gente viu o potencial que tinha, a gente começou a quebrar todos os paradigmas, né? Comportamento, de moral e bons costumes. Então, a gente provocava situações. Homem beijando homem, mulher beijando mulher, fazia beijo coletivo. Né? Ou entrava, o Alexandre entrava com uma tarja preta aqui pelado, cantando sexo. Então eram coisas que a gente cutucava o público. O público ficava enlouquecido, ele enlouquecia. E às vezes até invadia o palco, você tinha que sair correndo, tinha que ter segurança, imagina. Mas a gente também teve essa libertação, e agora a gente está tendo um retrocesso, porque a gente foi fazer um show do Denorex, por exemplo, na última eleição no interior, e a gente viu que era tão perigosa a plateia que a gente tinha que tomar cuidado com tudo que a gente falava, com nosso comportamento, com uma série de coisas que a gente não tinha isso antes. A gente não tinha nenhum cuidado com nada. A gente chutava o balde mesmo. E agora não, assim, porque as pessoas estão meio loucas, assim, sabe? Meio. É uma volta de um. É um fascismo mesmo.
Então, eu acho que daí tinha que ser Denorex 64, talvez.
Alguma coisa assim, né? Sei lá.
E qual o status atual hoje? Vocês fazem show? Se alguém quiser chamar vocês?
A gente faz
e pagar
show,
de preferência, né?
Ah, não, a gente não faz nada de graça, né? Porque a gente tem boletos a pagar, né? Todo mundo tem. E ninguém, né? Um médico não vai fazer cirurgia gratuita, né? Só, nem pelo, no SUS ele está recebendo. Né? Mas essa. A gente tem feito shows pontuais, às vezes, porque a gente tem vontade de fazer um show nosso, mas a gente tem feito mais shows assim agora por encomenda mesmo, sabe? Aniversário e tal. Tem alguns shows aí para o final do ano, do início do ano também, Florianópolis. A gente faz, assim, show na praia, essas coisas, né? Ainda tá. Só que a gente tem outras atividades, a banda tomou outros caminhos, os integrantes da banda. Então, isso consome muito, assim. Agora eu tenho eu tenho uma turnê agora que eu vou fazer no interior do Paraná, com o espetáculo Homem ao Vento, da minha companhia. Depois eu tenho outro trabalho que eu vou viajar aí pelo Brasil. Então isso impossibilita. Mas eu chamei para estar junto comigo no palco, né, do Denorex, a Luana Godin, que é uma puta cantora e compositora aqui de Curitiba, né? E ela topou, ela tá lá cantando com a gente. Então, quando eu não puder, ela pode fazer junto no meu lugar.
Será que sairia alguma peça, alguma coisa a capela lá do Denorex? Alguma canção da época que você...
Ah, eu vou cantar uma música que eu estava cantando num espetáculo de teatro que eu acabei de fazer a temporada lá em São Paulo, que chama Bang Bang. Que é o que mais está fresco, já, né, a letra já está aqui na minha cabeça. Pode ser?
Pode.
I was five and he was six. He rode on horses made of sticks. He were black and I were white. He had always won the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He'd always laugh and say, remember when I used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down.
Que privilégio, que honra, que lindo.
Tem uma história, eu vou falar da banda, né? É, um dos integrantes da banda, casadíssimo, tava de casa com uma outra pessoa, e aí...
Da banda ou não?
Da banda. Daí chegou a esposa, e aí tinha umas cortinas, isso foi muito legal, isso é muito teatral, tinha umas três camadas de cortina para entrar pro camarim, então... Se escondeu um, se escondeu o outro, a outra passou correndo, batendo na cortina, querendo dar o flagra, e aí foi aquela correria, um saindo para um lado, outro para o outro, e a gente se matando de rir. Né? Outra coisa que já aconteceu, uma vez tinha um cara que era jornalista, eu não lembro o nome dele também, mas ele ficava muito indo assistir o show e olhando para mim e tal, meio que dando em cima de mim, eu estava super solteira, né? E dando que nem chuchu na serra, graças a Deus. E eu tava assim, achei o cara gato e tal. E daí ele vinha, conversava comigo, mas não acontecia nada. Eu dizia, meu Deus, esse cara é gay, não é possível, né? Ele vem aqui, fica me paquerando e na hora fica... Ai, que irritação. Isso aconteceu uns três shows. Aí quando foi lá pelo quarto show, vem uma mulher no camarim, muito bonita, chega no camarim, olha pra mim e fala assim, o meu marido... Vem aqui assistir você. Ele vem porque ele está apaixonado por você. Daí eu falei, mas quem é o teu marido? Eu não sei quem é. Ah, é fulano. Eu falei, cara, desculpa, mas nunca aconteceu nada. Eu não estou apaixonada por ele, então desculpa. Aí ela olhou para o Maurício e falou, mas eu estou afim de ficar com você. Daí o Maurício falou, mas eu sou gay. Falou, não me interessa. E pulou em cima do Maurício Vogue, que tem que sair correndo. Ela correu atrás dele, agarrou ele, começou a passar a mão no corpo inteiro dele, no pau dele, tudo. E ele, não, eu sou bicha, ele gritava. Foi uma coisa muito hilária, que o Maurício, inclusive, conta isso até hoje. A gente se mata de dar risada. E o Maurício é um cara que desperta, ele é gay, né? Um cara é, assumidamente gay, casado com o Renan, que agora é o cara que também faz toda a nossa parte de figurino e, coisa, e trabalha junto com o Denorex. E, mas, e ele sempre desperta esse sentimento em mulheres héteros. As mulheres héteras, existe isso, mulheres héteras, né?
Não, elas acho saem, que hoje existe.
Né? Elas correm atrás dele, elas querem ficar com ele, porque ele desperta uma sexualidade nas pessoas. Mas essa história é muito engraçada.
O que eu estou achando ótimo dessas histórias, que além de, da história ser ótima em si, mas tem imagem, parece ter uma encenação na em tudo que acontece, né? E deve ser por conta de vocês no teatro, né? Porque as histórias que eu tive assim nunca foram tão bonitas, assim, sempre teve um problema, né? Então, enfim.
Tem uma outra do Maurício, que ele tinha uma guria também que ia muito atrás dele, ficava daí, começou a ficar super amiga, levava ele pra cima e pra baixo, ia assistir o show, aí ia pra casa dele. E aí um dia ela tava lá na casa dele, ele morava num apartamento no 12º andar, e ela queria dar pra ele de qualquer jeito, ele dizendo, não quero, eu sou gay, então eu vou me matar. Aí ela foi pra sacada e quase foi, ele teve que catar ela, juntar, fazer uma terapia com ela ainda, assim, isso já aconteceu também.
Que maravilha.
Ah, então, daí outra história lá no Denorex foi que, não é tão sacana, mas é, o cara ficou tão apaixonado pela Jana que ele invadiu o palco e subiu, os seguranças subiram em cima dele, ele foi quebrando tudo. Aí ele quebrou o teclado do Gilson, do Fukushima, derrubou a guitarra do Gilson, assim, deu um preju, porque o cara de fã louco, assim, sabe? E foi entrando pro camarim, a gente foi correndo, todo mundo com medo do cara, os seguranças atrás tentando pegar o cara. Aí a gente trancou a porta do camarim, o cara de lá esmurrando, assim, pra entrar. Enfim, conseguiram tirar o cara. Aí o cara vinha todo sábado que a gente fazia show, o cara tava lá, ele aparecia escondido, porque os seguranças sabiam que ele não podia mais entrar. Então ele tava lá no meio, você via ele de boné, assim, a gente dizia, tá, o cara tá aí, puta, o cara tá aí. Isso foi um certo terror, assim, né? E outra também, que a Jana Mundana era diva, né, do Denorex 80, e super hétero, se apaixonou por uma mulher, por uma menina, e casou, e ficou anos casada com a Gabi, né? Isso também aconteceu lá no Denorex 80. E também uma outra figura que é a Milena, ela acabou engravidando, transando com o pai da filha dela, em cima do ursinho Blau Blau. Depois de um show.
Essa eu acho que nem o próprio Silvinho teria feito
nem
isso.
Nem o Silvinho.
Voltamos, então, semana que vem, para a segunda parte com o Rosana Stavis.